programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 42 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia nesta segunda-feira?
Fundação de Medicina Tropical alerta para o avanço da doença de Chagas no Amazonas.
Manaus terá mais de 70 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana.
Presidente quer política unificada para a região amazônica.
Com a inclusão de gatilhos, Câmara vota arcabouço fiscal na quarta-feira.
Mais de 180 pessoas desaparecem a cada 24 horas no Brasil.
Presidente da FIFA pede sanção máxima aos manipuladores de jogos no Brasil.
Erupção no vulcão Etna interrompe voos na Itália.
Vini Júnior sofre novo ataque racista na Espanha e ameaça deixar o país.
Homem é morto com um tiro na cabeça no Rio Preto da Eva.
Mais uma chacina.
Dois homens e uma mulher foram mortos na Cidade de Deus.
Motociclista se desequilibra e morre em choque com poste na Avenida Rodrigo Otávio.
Carro capota e deixa dois mortos e dois feridos na Avenida das Torres.
Pistoleiro do carro branco executa rapaz de 16 anos em garupa de motocicleta no bairro de São José.
O Jornal da Manhã, 74 anos do ar, começa agora.
5 horas e 44 minutos.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Eu Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maraã FM em Maraã.
Cambucla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunareia, Nori FM em Anori.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anori.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Boba.
Maripá FM São Sebastião do Atumã.
Rádio RBN Distrito de Belo Monte e Canutama.
E Rádio Comunitária Amazônia News na Vila Amazônia em Parintins.
5 horas e 45 minutos em Manaus.
Previsão do tempo.
O Daily Time diz que o dia hoje terá duração de 12 horas e 8 segundos, com meio-dia solar às 11 horas e 56 minutos.
Já tem chuva acumulada e o clima tempo está prevendo para hoje 15 milímetros, com probabilidade de 80%.
O Instituto Nacional de Meteorologia fala em chuvas isoladas.
A temperatura que é de 25 graus terá máxima de 32 graus Celsius.
A umidade do ar está em 96%.
Os ventos estão com 6 km/h de velocidade.
É segunda-feira, 22 de maio.
Chegamos aos 142 dias do ano.
Faltam 223 para terminar 2023.
Dia de Santa Rita de Cássia.
Também é o dia do apicultor, dia do economiário e o dia internacional da biodiversidade.
A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas ONU para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se conservar e proteger a diversidade de vida no planeta.
Esta é a edição 27.035 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu entre os dias 15, segunda-feira e 19, e a sexta-feira, 15 centímetros.
Na última leitura, na sexta-feira, seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 79 centímetros.
Havia subido 11 metros e 60 centímetros.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições, abertos para pousos e decolagem.
Agora 5 horas e 47 minutos.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, de retorno das férias Eduardo Silva, na sonoplastia Hernandes Sampaio e nas ruas da cidade Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia você, bom dia toda a nossa equipe e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, desde ontem a passagem é mais cara, hein, Peregrini? Saiu de 3,85 para 4,50, é isso, Peregrini?
É isso, Paulo Guerra. Então, desde ontem, desde as primeiras horas de ontem, o usuário do transporte coletivo está pagando R$4,50 pela passagem de ônibus, né? Foi amplamente divulgado, a difusora informou antes, né? Preparar, né? O passageiro do transporte coletivo, que hoje amanheceu também pagando R$4,50 pela passagem.
Não é, na realidade começou ontem, não é, Peregrini? No domingo, e muita gente foi tomada de surpresa, pode, Peregrini?
Pois é, Paulo, né? Depois de uma ampla, né? Comunicação, as rádios, as TVs, né? Mas ainda assim, muita gente ter sido pega de surpresa, né? E teve algumas desavenças, alguns vídeos aí que, né, estiveram na rede social, muitos vídeos aí que viralizaram de passageiros discutindo com o cobrador. Rapaz, o negócio não foi fácil não, Paulo. Houve muita confusão em relação a isso.
É verdade que as maiores entradas nos prontos-socorros no final de semana foram de pessoas vítimas de acidente de trânsito?
Sim, Paulo Guerra, sim. Mais uma vez, né, o final de semana foi teve destaque em questão nessa questão aí do acidente de trânsito. Por exemplo, no pronto-socorro João Lúcio, 4 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito. No pronto-socorro Platão Araújo, outras 8 pessoas deram entrada. E também no pronto-socorro 28 de agosto, que registrou aí aproximadamente 9 pessoas feridas no trânsito da cidade. Muitos acidentes, Paulo Guerra, postes derrubados, colisão entre moto e moto, colisão entre moto e carro, colisão entre 2 veículos também, capotamentos, outros acidentes, muita movimentação nos prontos-socorros em relação a muita gente ferida, muita gente internada devido a acidentes envolvendo carro e moto.
Acidente gravíssimo aconteceu na Avenida das Torres, não é, Peregrini, com 2 mortos e 2 feridos gravemente?
Oi, Paulo, um capotamento, né? No primeiro momento, um carro perdeu, né? O motorista numa ultrapassagem acabou perdendo o controle do veículo, né? Foi ultrapassar uma moto, daí não conseguiu dominar mais o carro que colidiu com o poste. Depois dessa colisão com o poste, né, que pegou assim meio de lado, o carro capotou ainda por aproximadamente 3 vezes, né? Matando 2 pessoas na hora e deixando outras 2 gravemente feridas.
Pois é, Peregrini, alta velocidade que acontece nesses acidentes. E um motociclista, ele se desequilibrou, a moto caiu para um lado e ele foi de cabeça no poste, Peregrini, foi isso?
Pois é, Paulo, foi isso sim, Paulo, mas isso aconteceu nesse acidente grave que ocorreu lá na Avenida Rodrigo Otávio. Nessa ocasião, um motoqueiro vinha em alta velocidade, acabou perdendo o controle na máquina, a moto bateu na sarjeta e ele foi arremessado de contra um poste, né? Acabou morrendo na hora. Um acidente terrível ocorrido ali na Rodrigo Otávio, à altura do bairro
Semana passada já havia acontecido uma chacina e agora de novo na cidade de Deus, Peregrini, 2 homens e uma mulher foram mortos, Peregrini.
Pois é, Paulo, né? Foi uma situação bem complicada, um triplo homicídio, uma chacina ocorrida no bairro Cidade de Deus, né? Os mortos foram executados dentro da casa, em cima da cama. A Sofia Adria, de 18 anos, e o Júlio César, né, que estava ao lado dela, foram mortos na hora. Uma terceira pessoa, que não era o alvo dos criminosos, que tentou fugir, acabou sendo atingido, é o Welter, que acabou morrendo também. Portanto, foram 3 mortos nesse ataque criminoso a uma residência lá no bairro Cidade de Deus. O Departamento de Perícia Técnica Científica, Paulo, constatou que foram muitos tiros disparados contra os corpos da vítima.
Peregrini, um rapaz de 16 anos vinha na garupa de uma motocicleta no bairro de São José. O que aconteceu com ele, Alberto?
Pois é, Paulo, né? Vinha na moto, a moto em movimento e um carro atrás, Paulo. Um Fiat vinha atrás dos dois, aí que estava do lado do passageiro, sacou uma arma com os dois veículos em movimento, ele atirou e pegou na coluna do rapaz de 16 anos de idade. Quando ele foi atingido, o que estava pilotando a moto também acabou caindo no asfalto. Rapaz, o pistoleiro, o criminoso, desceu do carro e atirou umas 3 vezes contra a cabeça da vítima, que morreu ali na hora. O condutor da moto pegou ali algumas escoriações, não foi baleado e não teve ferimentos mais graves. Já a vítima morreu na hora.
Pois é, Peregrino, um rapaz de 16 anos, isso parece um acerto, não, Peregrino?
Todas as características, Paulo, você falou muito bem, a polícia já trabalha com essa principal possibilidade da motivação do crime, um acerto de contas. Vai lá, investiga daqui, investiga de lá, vai ver que é por associação às drogas aí, né? Rapaz de apenas, a gente lamenta profundamente, você já pensou, um rapaz de apenas 16 anos, 16 aninhos de idade, foi morto devido já ao envolvimento com o tráfico de droga.
Peregrino, e o tempo como é que está?
Ah, Paulo, o tempo aqui na área onde nós estamos, né? Aqui na área da Avenida Camapuã, fronteira da Zona Norte com a Zona Leste da cidade, as duas mais populosas zonas de Manaus, com o tempo começando a ficar claro, sabe, Paulo Guerra? Não tem prenúncio de chuva por aqui, não. Tudo na mais absoluta tranquilidade também no que se diz respeito ao transporte coletivo, conforme a tua determinação. Já visitei o Terminal 4 e o Terminal 5 e a difusora, o Jornal da Manhã, pode afirmar que a movimentação no transporte coletivo na cidade é tranquila e com os horários sendo cumpridos nesse momento.
Peregrino, bom trabalho para nós esta semana.
Muito bem, Paulo, uma boa semana para você, para todos os nossos ouvintes. Estamos aí nas ruas da cidade e daqui a pouco no nosso momento policial, aqui no nosso momento policial no Jornal da Manhã, vamos trazer em destaques essas e outras notícias.
Agora 5:54. Prestação de serviços do Jornal da Manhã com oportunidades de emprego.
O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o SINEAM, e a Prefeitura de Manaus, por meio do Cine Manaus, divulgam a oferta de 225 vagas de emprego para esta segunda-feira.
Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro ou comparecer na sede do Cine Amazonas, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, assim também como os candidatos. Devem comparecer a um dos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri, bairro São Geraldo, ou no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira.
É bom lembrar que a distribuição das senhas e atendimentos são realizados de 8 às 14 horas. No mês das mães, as festas comemorativas continuam movimentando as comunidades de Iranduba. E a festa não acaba. Jota Rai.
As festas em homenagem às mães nas comunidades da zona rural e área de expansão urbana de Iranduba reuniram neste fim de semana mais de 7.000 pessoas em 3 localidades. Na noite de sábado, em Cacau Pireira, segundo a organização, foram mais de 5.000 pessoas, em sua grande maioria mães. Além da expressiva premiação, shows musicais embalaram a festa. Entre eles, o do cantor Guto Lima, conhecido popularmente como o Rei do Arrocha. Na manhã de ontem, em Acajatuba, a comemoração reuniu mães de 20 comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro. Juntando com o público que veio participar também de um evento esportivo na localidade, foram mais de 2.000 pessoas abrilhantando a comemoração. Já a 11ª festa, promovida pela Prefeitura de Iranduba em homenagem às mães, foi na noite de ontem na comunidade Novo Teste, reunindo também moradoras do Lago do Cacau. Ao lado do seu vice Robson Adriel, da primeira dama Luana Medeiros e de outras autoridades e lideranças locais, o prefeito Augusto Ferraz destacou a participação da Câmara de Vereadores na organização dos eventos e a colaboração da iniciativa privada na doação dos prêmios para as várias festas que estão sendo feitas ao longo deste mês.
Aqui não tem um prêmio da prefeitura. Nenhum aqui é dinheiro da prefeitura. Aqui são credibilidades que nós temos dentro do mundo dos negócios. E eles sabem que se me derem 1 milhão de geladeiras pro Iranduba, vai chegar 1 milhão de geladeiras.
referindo-se à harmonia política e administrativa entre ele e o vice Robson Adriel. Augusto Ferraz afirmou que há ampla transparência na gestão municipal.
Nós não trabalhamos fazendo maracutaia para saquear o município. Nós trabalhamos com estratégias, planejamentos, para alcançar os nossos objetivos, com a prosperidade, a riqueza econômica, a riqueza social. Só se alcança isso quando se trabalha correto, na luz divina e na luz do dia.
De Iranduba, J. Raí, para o Jornal da Manhã.
A hora para você, J. Raí, 5:57. Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Pera em Codajás.
Pós o Novo Tempo, Uma Nova História, São José do Amatari.
Pós Seis Irmãos, do Porto de São Raimundo.
Pós Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josibã em Beruri.
Pós da Assembleia de Deus, Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Pós da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Niamundá.webrádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré.
Cultura, no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba, em Codajás.
Manaus em 25 graus de temperatura, o tempo é bom no momento. 5:58, o Jornal da Manhã está fazendo seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:03 em Manaus.
As inscrições da terceira Mostra de Arte Indígena de Manaus vão poder ser realizadas a partir desta segunda-feira até o dia 30 de junho.
Conforme a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus CUT, e o Conselho Municipal de Cultura, o Concultura, o tema será Minha História, e já vale como parte da comemoração do aniversário de Manaus.
As pessoas com deficiência vão ter um local exclusivo para acesso ao Festival de Parintins.
O objetivo é a acessibilidade, garantir mais praticidade a este público.
Os interessados devem fazer inscrição prévia a partir de hoje até amanhã pela internet, por meio de formulário online, ou na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, na Rua Salvador, localizada no bairro Petrópolis.
Em Parintins, a solicitação pode ser feita presencialmente hoje e amanhã no Bumbódromo.
O resultado da solicitação será informado no dia 29 de maio por e-mail e mensagem via WhatsApp.
A produção industrial no Amazonas tem aumento de 23% de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
O crescimento da indústria é referente a março na comparação com o mesmo período do ano passado.
Com esse resultado, o estado ocupa o primeiro lugar do ranking com o maior crescimento no período.
Manaus vai sediar a primeira convenção de turismo do Amazonas nos dias 26 e 27 deste mês, no Centro Cultural dos Povos do Amazonas, na Bola da Suframa.
Gratuito, o evento é aberto ao público em geral e contará com palestras e exposições no ramo do turismo.
A convenção marca o aniversário de 48 anos de fundação da Associação Brasileira de Agências de Viagem, a ABAVAM, e é o momento de apresentar todo o potencial do setor no turismo do Amazonas.
O Jornal da Manhã vai a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Grande Jornal da Manhã. Bem, Paulo, passado uma semana do Dia das Mães, a CDLM faz uma análise do que mexeu na economia do município e nas vendas do comércio. Segundo o diretor do órgão, Nazareno Batista, Manacapuru teve um acréscimo sim na economia, já que os grandes feriados costumam deixar um lucro bem mais forte para os comerciantes manacapuruenses. Em análise econômica, Nazareno Batista relata como se comportou as vendas na data assertiva no comparativo 2022-2023.
Bem, fazendo um comparativo entre 2023 e 2022, houve sim uma evolução. Comparando aí os dois anos, nesse segundo domingo das mães aí, é um dia festivo, onde as pessoas querem homenagear as suas mães. Então, realmente, houve sim um aumento em torno aí dos 15% com relação a 2022. Então, isso mostra que a economia, ela vem aquecendo sempre, constantemente. E graças a Deus, o comércio vem comemorando essa evolução, né, esse crescimento. Muito embora ainda não esperado, porém, já se mostra que realmente a economia vem crescendo. Então, isso é importante tanto para o lojista quanto para os nossos consumidores, que vem aumentando o poder de compra e assim aquecendo e melhorando a economia no município de Manacapuru, né?
Batista também relata um crescimento no comércio geral, bancos e universidades que se instalaram em Manacapuru, além das lojas de preços fixos, que é uma grande atração para os consumidores de baixa renda.
O município como um todo, né, em todos os segmentos, a gente vê aí as lojas de materiais de construções, drogarias, as confecções, sapatarias, não é isso? E até mesmo os bancos, né, nós teremos agora aí dois novos bancos, não é isso? Vai inaugurar agora em maio, né, o Sicredi, uma nova cooperativa, né, concorrente com o Sicredi, e tivemos também a inauguração do Santander. Lembrando também que hoje Manacapuru já é um polo universitário também, né, temos aí várias universidades aí, a ITPAC de Medicina, né, enfim. E levando para o lado da questão das lojas com os preços fixos, também aumentou bastante, não é isso? A loja paga somente 20, né, a loja dos R$20. Então são valores fixos e que fim atraindo o consumidor, o cliente, para efetuar suas compras e gastar um pouco mais a questão da economia, né?
Bem, Paulo, Manacapuru realmente tem sido um bom lugar para quem gosta de expandir seus negócios. Em breve, o shopping também fará parte dessa expansão. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã.
Agora 6:07 em Manaus.
Uma ação para levar atendimento médico e social a comunidades ribeirinhas do município de Barcelos e do distrito de Moura, no estado do Amazonas, vai ser realizada entre os dias 26 de maio e 4 de junho.
Um hospital de campanha da Força Aérea Brasileira será montado em uma das três balsas utilizadas pela Comissão de Aeroportos da região amazônica, o Comara, na operação que percorrerá o Rio Negro, atendendo os moradores da região.
Os atendimentos começam no distrito de Moura, de 26 de maio, seguindo para Barcelos, 31 de maio e 4 de junho.
As especialidades oferecidas serão ortopedia, pediatria, ginecologia, clínica médica, dermatologia, proctologia e odontologia.
Comprar produtos com preço mais em conta vai ser possível no dia livre de impostos que acontece na quinta-feira, agora dia 25 de maio.
A data já é tradição no calendário e reflete sobre a carga tributária do país para serviços, produtos e alimentação.
Realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, o CDE de Jovem, em vários municípios do Brasil, o dia livre de impostos acontece em Manaus e outros três municípios do estado que devem ser anunciados ainda nesta segunda-feira.
O objetivo da ação é mostrar aos consumidores valores de impostos de diversos produtos.
Shoppings, supermercados e outros estabelecimentos participam do dia sem impostos.
A picanha e a cerveja, segundo os organizadores do evento, estão entre as novidades deste ano.
O Conselho de Administração da Suframa realiza sua reunião de número 309 nesta terça-feira a partir das 14:30.
Na pauta, 32 projetos industriais de serviços e agropecuários com investimentos de mais de 280,6 milhões, que corresponde a 53,8 milhões de dólares, que prevêem a geração de 638 empregos e faturamento projetado superior a 1,7 bilhão de reais.
O Amazonas vai implementar na modalidade piloto o circuito rápido da AIDS avançada do Ministério da Saúde, que propõe reduzir o tempo entre o diagnóstico do HIV e o início de tratamento das infecções dos pacientes identificados em situação de AIDS avançada.
No estado haverá implementação de um projeto piloto, que estará presente em Manaus e Parintins.
O circuito rápido da AIDS avançada é feito em parceria com o Ministério da Saúde e as secretarias do estado e dos municípios.
De acordo com os órgãos envolvidos com a iniciativa piloto, o paciente será submetido a 4 testes rápidos que juntos conseguem levar ao diagnóstico de infecções mais rapidamente.
Manaus contará com mais de 70 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, até a próxima sexta-feira.
Há horários alternativos no período noturno para facilitar o acesso de quem não tem tempo de atualizar o esquema vacinal durante o horário comercial.
A Secretaria Municipal de Saúde, Censa, destacou que a vacina bivalente está disponível para toda a população a partir de 18 anos de idade, desde que tenha tomado a segunda dose ou alguma dose de reforço há pelo menos 4 meses.
Quem ainda não iniciou ou não completou o esquema vacinal primário deve receber a monovalente.
Uma nota técnica emitida pela Fundação de Vigilância em Saúde e a Fundação de Medicina Tropical está alertando para o avanço da doença de Chagas aqui no Amazonas.
O documento conjunto orienta profissionais da saúde sobre os sintomas da doença, como inchaço no local da picada do inseto, conhecido como barbeiro, e febre.
Os sintomas podem evoluir para um quadro de problemas cardíacos e digestivos.
A nota cita ainda os casos da doença entre 2018 e 2022.
Ao todo, foram notificados 428 casos suspeitos da doença das Chagas.
Só no ano passado foram 154 investigações, com 54 pacientes confirmados, ou seja, 35,1% dos casos suspeitos.
Ainda não existe vacina contra a doença de Chagas, mas alguns cuidados podem ser adotados, entre eles a aplicação de inseticidas e utilização de telas em portas e janelas para evitar a chegada do inseto transmissor. 6:12 em Manaus. A seguir, mais uma chacina. Dois homens e uma mulher foram mortos na Cidade de Deus. Pistoleiro no carro branco executa rapaz de 16 anos em garupa de motocicleta no bairro de São José. Estas e outras notícias após o intervalo comercial.
96.9.
O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Fiemochete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:16 em Manaus.
Polícia.
Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando o nosso noticiário policial, falando das notícias vindas do pronto-socorro João Lúcio. Paulada na cabeça! Um jovem de 19 anos de idade recebeu uma violenta paulada na cabeça. Tudo aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Foi lá no Zumbi. E segundo as primeiras informações, a motivação da porretada na cabeça foi um triângulo amoroso. A vítima estaria paquerando o namorado de um outro rapaz. Meu amigo, um rapaz enciumado é capaz de tudo. Ao ver o seu namorado sendo paquerado, desejado, cobiçado por outro homem, armou-se com pedaço de pau e deu-lhe na cabeça do outro. Rapaz, a briga dos bofes deu-lhe, mas foi uma paulada. A vítima deu entrada aos prantos, chorando no pronto-socorro João Lúcio com a cabeça rachada. Segundo ele, as informações dão conta de que o rapaz foi injusto ao bater na cabeça dele. Ah, eu achei até ele bonito, mas eu não tava olhando assim não. Levou-lhe uma paulada na cabeça. O talarico do Zumbi dos Palmares acabou levando uma paulada. Já o rapaz, o pivô da situação, o bonitão, ficou achando graça, todo orgulhoso, porque estavam brigando por ele. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, ainda em destaque. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas deram entrada durante o final de semana feridas devido ao trânsito. 3 deles envolvidos em acidente com motocicleta. Um dos destaques, Paulo Guerra, aconteceu ali na área do bairro Jorge Teixeira, Avenida Tambaqui. 2 homens e uma moto colidiram com uma outra moto que vinha no sentido contrário, ali pertinho da UBS. Rapaz, foi uma lapada, era caco de moto para tudo quanto era lado e 3 pessoas feridas. O SAMU teve que ser acionado e as vítimas foram levadas ao pronto-socorro e dois deles permanecem internados. Pronto-socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a morte! Com a barriga furada, com a bobozada pra fora, com as vísceras expostas. Um homem de 27 anos dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de uma facada na barriga. Segundo as primeiras informações, tudo começou por causa de uma partida de dominó. Tava todo mundo jogando dominó, era no bar. A cerveja rolando, cachaça por ali e tal, negócio de um corotezinho, todo mundo se empurrando na cachaça, até que de repente houve um desentendimento. As informações dão conta de que um dos jogadores estava passando, estava dando toque assim pro seu colega, né? Pro seu parceiro e tal, olhando, olha, pô, joga aqui e tal. Tava pitando no jogo, tava dando uma de peru, tava cantando o jogo. Como estava valendo R$5, daí um armou-se com uma faca e deu-lhe uma facada no seu oponente. Era muito triste ver as pedras ainda na mesa, a partida por terminar. E o homem com a barriga furada, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida deste que chegou no bico do urubu. Ele já chegou mais pra lá do que pra cá, ele já chegou com as vísceras expostas, a bobozada aparecia, mas os anjos da vida, mais uma vez, parabéns aos anjos da vida que salvaram muitos no final de semana. Ele está internado, furado, deu uma entradinha ainda há pouco lá no... tomar um cafezinho ali no Platão Araújo, né? Pois é, estava entaniçado lá com o bucho todo costurado, mas segundo as informações dos enfermeiros, não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Gargaladas de garrafa pelo corpo! No bairro Tancredo Neves, um rapaz conhecido como Motoca. Ei, moça, você conhece o Motoca aí? Pois é, acertaram o Motoca no bairro Tancredo Neves. Segundo as primeiras informações, Motoca estava bebendo, Motoca estava se empurrando na cachaça junto com outros colegas, até que um deles quebrou uma garrafa de litrão que ainda estava pelo meio. Era muita gente lamentando essa gargalada de garrafa. Não foi nem porque furar o outro, não. É porque a garrafa ainda estava pelo meio. Daí quebraram a garrafa e empurraram, riscaram, acabaram com a barriga do Motoca. Ficou todo riscado. Rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde mais uma vez os anjos da vida agiram rápido e salvaram a vida deste homem. Motoca também já está se recuperando, está internado, e a informação que obtive ainda há pouco é que não é desta vez que ele vai partir desta para pior. Vai ficar com o fichiclé, né, Motoca? Aquele fichiclézão assim na barriga e tal, uma tatuagem horrível, rapaz. Vai ficar todo entanis, todo riscado a golpes de gogó, de garrafa. Mas leve em frente, Motoca, melhor do que morrer, meu irmão. Tá aí, vai se recuperar essa vítima de gargaladas de garrafa. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, agressão física, murros, chutes, socos, pontapés e um violento rabo de arraia. Assim foi agredido um jovem de 22 anos de idade na área da comunidade Bairro Alto, no bairro Jorge Teixeira. Segundo as primeiras informações, a vítima apanhou dos próprios cunhados. Houve um desentendimento ontem, o domingão estava bonito, sol quente, fizeram ali um fogo, compraram umas garrafinhas de cachaça e tal, e começaram a beber. Daí houve um desentendimento e a vítima apanhou do próprio cunhado, dos próprios cunhados. Apanhou com paulada, com chute, murro, pontapé, rabo de arraia. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, todo esfolado devido à agressão que sofreu. Era tanta gente reunida, estava tudo tão bom, todo mundo achando graça um pro outro e tal, uma banda de ruelo para ser dividida entre 18 pessoas. Até aí tudo bem, mas depois da confusão, da cachaçada, a coisa não deu mais certo, um acabou dando entrada no pronto-socorro. Acidente de trânsito, colisão entre moto e carro, aconteceu no bairro Santa Inês, ali no ladeirão do Santa Inês, na Avenida C. Pois é, o motoqueiro acabou perdendo o controle de sua máquina, bateu na traseira de um carro e se esfolou no asfalto. Por muito pouco, o micro-ônibus que vinha bem atrás deles não passava por cima da cabeça deste um. Ele foi levado lá para o pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece até o presente momento internado. De polícia! Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas da cidade. E a Polícia Militar agindo em todas as zonas da cidade, com operações, muita gente presa, muita gente apreendida, armas e drogas apreendidas também. Foi muito bom o trabalho da Polícia Militar durante o final de semana. Falando em Polícia Militar, ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento, nosso querido Coronel Aldinei e o Coronel Fabiano Bó, eles que comandam a Casa Militar no Governo do Estado, estão ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento, no celular, fazendo a caminhada, a corrida lá na Ponta Negra. O Coronel Aldinei está todo de preto. Mas é agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, morte no asfalto. Acidente de trânsito, colisão entre moto e poste. A vítima fatal, o homem até o momento não foi identificado. O acidente aconteceu na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japim. A vítima vinha em alta velocidade, pilotando seu cavalo do cão, uma moto 125. A bicha fumaçava, era uma moto velha, mas dava para correr, vinha em alta velocidade. Ao bater na sarjeta, ele perdeu o controle da máquina e acabou sendo ele arremessado a um poste, onde acabou morrendo na hora. Infelizmente, o Maio Amarelo com muitas mortes. Acidente de trânsito, colisão entre carro e poste. Além da colisão, houve capotamento, um acidente terrível, um acidente que teve duas mortes. Morreram nesse acidente Lidiane Costa, de 28 anos de idade, e o Jefferson Lopes, de 27. Eles morreram nesse grave acidente. Outro que estavam dentro do carro e ficaram gravemente feridos estão internados no hospital. O Eduardo Costa, de 23 anos, e a Elizabeth Silva, de 30 anos. Esse acidente ocorreu na Avenida Natan Xavier, próximo à Avenida das Torres. Um carro em alta velocidade que acabou, o motorista, quando foi fazer uma ultrapassagem por uma motocicleta, acabou perdendo o controle do carro. Bateu no poste, capotou 3 vezes. 2 morreram na hora e 2 continuam internados. Foram, um acidente gravíssimo. Isso aconteceu, repito, lá na rua Natan Xavier. Uma morte no asfalto aconteceu também no município de Parintins. Alô, Parintins! Lá no município de Parintins, um homem chocou sua moto contra um poste e acabou morrendo na hora. Isso aconteceu lá na Rua Larga, no município de Parintins. E atenção! Um adolescente de 16 anos de idade foi barbaramente assassinado. E tudo aconteceu assim. Era a boca da noite de sábado. Nesse momento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muitas pessoas estavam tranquilas, bebendo, e a maioria estavam assistindo o jogo na televisão, quando de repente dois jovens iam numa motocicleta, estavam sendo perseguidos por um carro, um Fiat Uno prata. Nesse Fiat Uno estava um pistoleiro, estava um matador. A moto ia na frente e o carro atrás. De repente, o pistoleiro sacou de sua arma e mesmo com o carro e a moto em movimento, o pistoleiro, o matador, atirou e acertou um balaço nas costas do rapaz que estava na garupa da moto. Ao cair no chão, o pistoleiro aproveitou-se e disparou. Um, dois, três, quatro balaços na cabeça do jovem, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Foi bem ali, bem ali, bem ali, foi ali. Foi lá no Rio Preto da Eva que o Luiz Filho, de 34 anos de idade, foi morto a tiros, foi morto com tiro na cabeça. Mais precisamente, o crime aconteceu na rua Vicente Reis, lá no bairro Monte Castelo, no município do Rio Preto da Eva. As informações dão conta de que a vítima estava caminhando pela rua quando de repente foi abordado e recebeu esses balaços que atingiram a cabeça da vítima, que ainda agonizou por alguns momentos. Entretanto, não resistiu aos ferimentos. E morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Chacina, triplo homicídio no bairro Cidade de Deus. Sabadou no bairro Cidade de Deus com muitas mortes. Foi Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma verdadeira chacina que vitimou a Sofia Adria, de 18 anos de idade, o Júlio César, de 30 anos de idade, e o Elter Johnny, de idade ainda não revelada. Tudo aconteceu quando as vítimas estavam em uma casa. De repente, apareceram dois homens que bateram na porta. Eles bateram novamente. Alguém de dentro da casa perguntou: quem é? E o pistoleiro respondeu: é a morte. Chutaram a porta, arrebentaram a porta, adentraram a casa e mataram os três. A Sofia e o Júlio César morreram em cima da cama. O Elton ainda tentou fugir, mas foi alcançado, alvejado e morto. Repito, o crime aconteceu lá no bairro Cidade de Deus. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada! Onde o batelão da morte esteve recolhendo corpos da violência da noite e madrugada, e daqui a pouco o batelão sai do porto da cidade levando as vítimas da violência, principalmente aqueles que morreram em acerto de contas, para os cemitérios da cidade. Cadê a corneta? Cadê a buzina do bar? Alô, batelão da morte!
Peregrino, o batelão naufragou, querido.
Putz, então tem que contratar um calafate para os próximos dias. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6 horas e 34 minutos em Manaus. A seguir, Vini Júnior sofre novo ataque racista na Espanha e ameaça deixar o país. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
96.9.
O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:40 em Manaus.
Esportes.
O atacante brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid foi vítima de mais uma ação racista em um estádio espanhol na tarde deste domingo.
Durante a derrota da equipe dele para o Valencia por 1-0 no estádio Messala, casa dos adversários, Vini escutou insultos racistas e gritos de macaco vindo das arquibancadas.
O jogo foi paralisado por cerca de 8 minutos e posteriormente o jogador foi expulso ao se envolver em uma confusão.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade com o jogador brasileiro.
Para Lula, o presidente da Federação Internacional de Futebol, FIFA, a Liga Espanhola e as ligas de futebol de todos os países devem tomar providências para que o racismo e o fascismo não tomem conta do futebol.
E Vini ameaçou deixar a Espanha e de volta a um Mundial Sub-20, depois de ausente nas duas últimas edições da competição, o Brasil foi derrotado pela Itália por 3-2 ontem em Mendoza, na Argentina, e que está sendo disputada a competição. O time chegou a estar em desvantagem de 3-0 no placar, reagiu com 2 gols de Marcos Leonardo e por pouco não conseguiu o empate.
Na quarta-feira, o Brasil enfrentará a República Dominicana às 18h, na segunda rodada do Grupo D.
O adversário perdeu neste domingo para a Nigéria por 2-1. Avançam para as oitavas de final as 2 primeiras seleções de cada grupo e as 4 mais bem classificadas em 3-6. Que terminarem em terceiro lugar.
Os jogos de ontem pelo Brasileirão Série A:
Flamengo 1, Corinthians 0.
Grêmio 3, Internacional 1.
Série C:
Amazonas 2, Operário do Paraná também 2.
Paysandu 1, Manaus 0.
E vamos aos jogos de hoje pela Copa do Mundo Sub-20.
Às 15 horas jogam França e Coreia do Sul.
No mesmo horário, Inglaterra e Turquia.
Mais tarde, às 18 horas, em Uruguai e Iraque.
No mesmo horário, tem Gâmbia e Honduras.
Brasileirão Série A:
às 20 horas tem Cruzeiro e Cuiabá.
Os jogos da Série C:
às 20 horas tem São José do Rio Grande do Sul e Clube do Remo.
E no mesmo horário, o Náutico enfrenta o Floresta.
6:42 em Manaus. Mais de 180 pessoas desaparecem a cada 24 horas no Brasil. Erupção do vulcão Etna interrompe voos na Itália. Estas e outras notícias em detalhes em 3 minutos.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM. Difusora FM
96.9. O amor do Amazonas.
A comunicação transparente.
Transparente
e verdadeira.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:46 em Manaus.
Últimas notícias.
Ministério da Saúde abre quase 6.000 vagas para mais médicos.
O governo diz priorizar Amazônia Legal e áreas consideradas de maior vulnerabilidade.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, pede para que a Justiça do Brasil e as autoridades que comandam o futebol no país adotem punições exemplares contra os jogadores que sejam condenados por fazer parte de um esquema de compra de resultados no futebol.
Em declarações exclusivas ao UOL, Infantino deixou claro que está preocupado com as evidências reveladas no Brasil sobre o envolvimento de jogadores da primeira divisão em esquemas de corrupção no futebol.
Autoridades mexicanas elevaram o nível de alerta no país devido à atividade do vulcão Popocatépetl. Isso porque o processo eruptivo poderia afetar a aviação e algumas populações, inclusive mais distantes, com o lançamento de fragmentos.
A Defesa Civil anunciou que o nível de alerta passou de amarelo fase 2 para amarelo fase 3.
Esse novo nível está logo abaixo do vermelho, que sinaliza alta periculosidade e também é dividido em 2 fases.
Popocatépetl fica nos limites dos estados de México, Morelos e Puebla.
Os voos que servem a cidade de Catânia, na Sicília, Itália, foram interrompidos depois que uma erupção do Monte Etna expeliu cinzas vulcânicas em suas pistas, disseram autoridades aeroportuárias.
O vulcão de 3.330 metros de altura pode entrar em ação várias vezes ao ano, lançando lava e cinzas sobre a ilha mediterrânea.
A última grande erupção foi em 1992.
Um grande incêndio atinge o Correio Central de Manila, capital das Filipinas, nesta segunda-feira.
O local, um prédio histórico, é atendido por dezenas de bombeiros que tentam conter as chamas, segundo o jornal local de Manila Times.
O incêndio foi escalado para o nível mais alto de alarme às 5h54 desta segunda-feira, no horário local, e controlado por dezenas de bombeiros às 7h22, informou a mídia local.
O plenário da Câmara dos Deputados vai analisar nesta quarta-feira o projeto de lei complementar que fixa novas regras fiscais para as despesas da União, o chamado arcabouço fiscal.
A medida substituirá o atual teto de gastos.
Com requerimento de urgência aprovado na semana passada por 367 votos a favor e 102 contra, o texto poderá ser analisado em plenário, sem passar pelas comissões da casa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse neste domingo que não se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, porque o presidente ucraniano se atrasou para a reunião bilateral e depois não apareceu para o encontro com o presidente brasileiro.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste domingo uma política unificada dos países amazônicos.
Em agosto será realizada em Belém a Cúpula da Amazônia, evento que reunirá os chefes de Estado dos 8 países que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
Para Lula é preciso uma política séria que envolva também os povos indígenas para evitar o desmatamento na região e ao mesmo tempo garanta a sobrevivência das 28 milhões de pessoas que vivem aqui na região.
Não queremos transformar a Amazônia em um santuário da humanidade, acrescentou o presidente durante conversa com jornalistas em Hiroshima, no Japão, cobrando que os países ricos cumpram os compromissos assumidos no âmbito internacional com a doação de 100 bilhões de dólares ao ano para que países em desenvolvimento preservem suas florestas.
Mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil entre 2019 e 2021, de acordo com um levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 112 mil pessoas foram encontradas neste período. Em média, são 183 desaparecidos por dia.
Os adolescentes de 12 a 17 anos são os que mais desapareceram no país, 29,3%. 10% são jovens de 25 a 29 anos. 6,6% são pessoas com mais de 60 anos. E as crianças representam 3,1%.
Para a promotora Helena Bendramini, que estuda o tema há 10 anos, a busca pelos desaparecidos não existe.
6:51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira, o Globo.
Lula condena a violação da integridade territorial da Ucrânia em reunião do G7 com Zelensky. Presidente brasileiro também voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da ONU.
A Folha de São Paulo.
Governo Lula pretende mudar regras para concursos públicos. Previsão legal para uso de tecnologias e etapas como teste psicotécnico estão entre as propostas.
O Estado de São Paulo.
Receita bilionária e mais de 150 milhões de usuários no país. Saiba o que está em jogo no PL das fake news. Projeto que tramita na Câmara afeta plataformas digitais e mobiliza veículos de comunicação, políticos e influenciadores.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Reeditar a Guerra Fria seria uma insensatez, diz Lula no G7. O presidente afirmou que os mecanismos multilaterais de prevenção e resolução de conflitos já não funcionam.
Estado de Minas.
Traficante com kit de pistola, metralhadora e mira holográfica é preso em BH. Ele fugiu para dentro de um banheiro da casa da avó, mas acabou preso do mesmo jeito.
Jornal do Comércio no Recife.
Transnordestina virou um trauma pernambucano ao longo de vários governos desde seu lançamento. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que se houver condições de Pernambuco buscar um parceiro, vai apoiar.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Golpista é investigado por vender vagas para cirurgias plásticas pelo SUS em Fortaleza. O suspeito dava o nome de cirurgiões plásticos e cobraria de R$1.000 a R$5.000 dos interessados. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Porto Alegre, 0 horas.
Vaticano reconhece virtudes heróicas e surfista carioca pode virar santo. Fama de milagreiro de Guido Vidal começou após sua morte em 2009. Durante sua vida, seminarista atuou junto a pacientes com AIDS.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de Jota Reis, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Vai chegar agora mais um super campeão de audiência. A gripe dos comunicadores, um puro talento a serviço do rádio. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.